Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Super Combo Cast, o seu podcast semanal do mundo gamer. Notícias, entretenimento e muita nostalgia. Estou aqui com meus caros três companheiros. O Balândia não pôde comparecer mais uma vez. Vamos dar um shoryuken nele e encher ele de porrada. Porque tá foda, Balândia. Tá foda. Estou aqui com o Hélio. Fala aí, Hélio. Belezinha?
Tamo aí. É os gris.
Tudo ok. Estamos aqui com o Will.
É nóis.
Estamos aqui com o Nutelinha dos guri. Fala aí, David.
E aí, gurizada, partiu 4K, 60 FPS.
É. Tá, gurizada. Como é que tá sendo a semana de vocês aí, quarentena?
Ai, ai. Sexo ao gemo.
Cara, tá sendo tranquilaço,
pra quem
velho.
É casado?
Tranquilaço, tipo, jogando altos jogos. Só vamos.
Esse é o louco, jogo. Né? Esse é o louco da quarentena, né? Pra quem é gamer, que todo mundo fica naquele desespero. Ai, 15º dia, ai, tô enlouquecendo. Tipo, o cara já tá acostumado a ficar em casa e jogar, tá ligado? Então, tipo, foda-se.
Ah, mano, o ruim é tu ter que sair da quarentena pra comprar os bagulho no mercado, tá ligado?
Sim.
Já que eu trabalho com isso de vender computador, cara, aumentou muito a procura de PC gamer, gente. Incrível que pareça.
Pois é, né? É uma das coisas que o mercado aí com o corona tá trazendo diferente, né? Que loucura. Eu costumo falar que quem tá preocupado é quem não joga, né, pai? Não, brincadeiras à parte, tem muita coisa a se preocupar, né? A economia aí vai ter um baque, a gente vai perder emprego.
Bora lá na puta. Que
é, mas o cara que joga e não tem que se. Alguma maior preocupação, acho que leva tranquilo, tá ligado? A quarentena. Mais até do que assiste muito filme e série, porque eu acho que cansa.
É,
mais
eu acho que o maior ponto, mano, é tipo. É, o maior ponto é tu tá obrigado a ficar dentro de casa, porque antes é por opção, agora é por obrigação, tu fica meio assim, né? Mas é bem tranquilo mesmo.
Cara, eu gosto, então pra mim não faz diferença, não faz. Sei lá, muita.
É. Bom, e já que a gente tá falando aqui de ficar na quarentena e ficar jogando, o que, que vocês andam jogando aí, gurizada?
COD, Warzone, contigo, aliás, né?
É, verdade.
E tô esperando minha placa de vídeo chegar amanhã pra mim jogar
Odyssey,
né?
Eu tô jogando bastante o Gran Turismo Sport ainda, né, porque, enfim, tem que manter aquecido. E ando jogando bastante Overwatch, voltei a jogar esse jogo lixo, mas enfim. Acontece. A quarentena faz com a gente enlouquece na quarentena.
Que lixo, cara. O Overwatch é legal.
É, não é. Tá uma merda.
Ah, eu jogava Paladins, cara.
Faltou o jogar Paladins pra gente.
Paladins é massa.
A Paladins é bom. Ainda continua.
E eu tô jogando no momento, como eu sou mais raiz, né? Tô jogando o Mario World, o primeiro. E baixei pra jogar com a Nega Véia o Mario, aquele lá do gatinho lá, o Mario World 3D.
É, 3D World do Nintendo Wii U. Bom jogo.
Ó, lembra que eu falei no programa passado, hein? Quem tem joga esse jogo do Wii U aí é burguês, tá ligado?
Ou tem PC, né?
Ah, mas aí a gente já diz que é contra a pirataria.
Exatamente.
Né? Aquela coisa.
E falando nisso, já que
fontes
o Will.
Alternativas.
O Will levantou bastante a pauta do Zelda, né? No episódio passado. E eu falei sobre o Breath of the Wild, eu fiquei assim, ah, será que melhorou o Breath of the Wild? Será que tem uma coisa nova, sei lá. E aí agora eu voltei a jogar o Breath of the Wild e, meu Deus, que jogo foda. Meu Deus, eu tô... Cara, pra te ter uma ideia, a minha namorada aqui não gosta de jogos. Ela gostou desse jogo e ela joga um pouquinho, assiste eu jogar assim.
Como é que ele tá rodando no PC?
Cara, ele tá rodando muito melhor agora.
Vou baixar então também.
Eu não sei se é o tipo de jogo que tu gostaria, cara, mas eu
também não sei, porque ele tem uma pegada meio parecida com a do Skyrim, sendo que o Nutelinha da banda aí não curte Skyrim.
É, ele é um jogo muito de exploração, tá ligado? De contemplação também, não sei explicar. Ele... Não... Mas assim, cara, eu acho que esse Zelda, ele abriu um novo caminho pros jogos. Que muitos jogos vão levar agora em diante. E eu já vi um pouco disso no Cyberpunk. Porque o Zelda, ele tem muitos elementos, tá ligado? Ele é muito complexo, tem muita coisa, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, o ambiente afeta muito na gameplay. Por exemplo, se chove, começa a chover, tu não consegue escalar a montanha porque fica escorregadio, tá ligado? Tu escala um pouco e escorrega, tá ligado? E por exemplo, se tu tá num lugar e ele é de neve, tu não é só tu botar uma roupinha, tu tem que, tipo, ou andar com uma tocha na mão pra poder te esquentar melhor e tu não morrer do frio, ou tu tem que fazer uma comida com pimenta e tal, e aí tu fica com o corpo quente e aí tu consegue enfrentar por um tempo esse frio, tá ligado? Então ele tem muito elemento, assim, que eu nunca vi em jogo. Tipo, ele é uma coisa completamente nova, tá, nesse sentido. Nenhum jogo tem isso, tá? Muito elemento, assim, muito detalhezinho, tá ligado? Ele é muito detalhista. E eu tô curtindo pra caralho, tá ligado?
Muito bom.
Legal! Bem louco! E o que você tá achando da visita aqui principalmente na área do setor agropecuário? Empolgante! Tá sendo bem divertido, tem muita coisa legal e bastante vaca grande.
Legal? Pô, top, massa.
É que eu não conheço, cara. Eu não posso opinar, entendeu? Eu tô que nem a como é que é o nome daquela, não sei o que, a Pérez lá, que foi no Oscar e não tinha visto os filmes. Eu com o Zelda, não vi, não joguei, não posso opinar.
Pessoal, o pessoal que escutou o podcast depois veio me reclamar, pô, como assim? Tem um cara lá que nunca jogou Zelda, não sei o que.
Então,
vergonha da profissão, né?
É sim, você. Eu sou a vergonha da profissão gamer.
Pior que o David também nunca jogou Zelda, né? São dois que
não
jogaram
Zelda. Tem um que nunca jogou Mario Wars, nunca virou Mario Wars, então esse aí tá fora.
Não, é o Super Mario primeiro. Não é o World. Não, o World eu não virei,
Bros.
É verdade.
O Mario tá Bros. O Super Mario World eu joguei. O Mario Bros. Eu não joguei.
É, você tá falando de mim, eu não virei o World.
Eu tenho a dizer que em 3 dias eu já virei. Só isso.
É que na verdade eu nunca tive o World.
É, o Mario World é barbada. Rapidinho tu termina. Um dia tu termina.
Caralho.
Não vamos atrás. Ele é muito curto, velho. É muito fácil.
Então vamos para a pauta de hoje, então, né? Hoje nós iremos trazer o coronavírus, como ele está afetando o mundo dos games aqui, como ele está fazendo diferenças, trazendo mudanças para todos os jogadores, inclusive para quem produz jogos também, né?
Algumas positivas e algumas negativas, né?
É, exatamente, algumas positivas e outras em análise, tipo, positiva para uns, negativa para outros. E acho que dá para começar a falar primeiro dos eventos, né? Dos grandes eventos que foram todos cancelados, basicamente. Eu acho que não teve nenhum que sobrou, né? Começou em cascata a cancelar, assim. E aí o Will, acho que vai trazer isso melhor pra nós aí.
É, então assim, o que eu tenho pra trazer, né, é que, obviamente, a gente não podia começar por outro senão a E3, que foi o maior baque, assim. Mas desse tempo que a E3 tinha sido cancelada pra cá, as empresas já anunciaram que vão fazer conferências online. A Bethesda já anunciou, a Ubisoft já anunciou que vão fazer conferências próprias online. Algumas ainda estão se fazendo, a Sony fez uma bem, assim, bem técnica, falando do PS5, mas nada de novidade de outros jogos.
O pessoal falou que estava muito chatão essa conferência.
Então, o pessoal reclamou que a conferência estava chata, mas eles deixaram bem claro que era só sobre hardware. Eles não iam falar nada sobre jogo, nada. Eu não entendo porque que o pessoal achou que estava chato.
David vai loucura, David teve um orgasmo agora.
Aí sim, hardware. Maravilha.
Se o David tivesse visto, teria tido um orgasmo, porque foi bem interessante. Entendeu?
80 teraflop? Tô brincando. Meu
Deus. Ah, que delícia, cara. Teraflop.
Ai, meu PC 4K.
5 MHz.
mas aí, então, além dessas empresas que anunciaram, né? Outros estão assim por anunciar ainda. A Microsoft parece que vai fazer também a sua própria. E a Nintendo, eu não sei, a Nintendo é a Nintendo, uma
a
hora
Nintendo
ela arranja
alguma coisa.
Ela
já vinha fazendo, não é? Ela já vinha fazendo, é a Nintendo Direct, não é, que eles faziam? Se eu não me engano, é esse
Sim.
nome, posso estar falando.
Sim, a Nintendo sempre fez os eventos dela separado, porque ela é a diferentona. Eu não sei como essa empresa não faliu ainda, porque enfim,
jogou
o Wii U... o Wii U foi um fracasso total, apesar de, enfim, ser um bom console, né, mas... Enfim, eu sou meio biased.
Para analisar, a Nintendo, ela reveza, né? Ela fracassa e lança uma coisa boa. Sou Super Nintendo, baita videogame, sucesso. 64, bicho. Aí ela vai alternando, né? Aí Nintendo exatamente. Wii, Nintendo Wii é bom. Nintendo Wii é bom. Aí Wii U, lixo. Nintendo Switch, bom. Ela não consegue emplacar dois consoles.
É que a Nintendo... que a Nintendo tenta inovar numas áreas onde parece que, tipo, é muito boa a ideia no papel, mas aí quando tu coloca pra funcionar, tu vê que não funciona, entendeu? A ideia do controle do Wii U, pô, legal pra caramba, tu vê? Bah, dá pra tu fazer um painel de controle ali, legalzinho no controle, mas que jogo que usa aquilo, cara? Eu acho que só Zombie U usa aquilo decentemente. E o jogo do Batman. O resto, mano...
É que, na verdade, muita gente não percebe, mas aqui a Nintendo, ela lança muita coisa, muita tendência. As pessoas acham que vem da Sony, da coisa, mas na verdade vem da Nintendo. Às vezes dá errado. Por exemplo, o console 64-bits, no caso do Nintendo 64, deu errado. Mas tem vezes que dá certo, como o movimento do Nintendo Wii é bom. Em relação, por exemplo, ao do Xbox, que é o Kinect. Entendeu?
Ah, mas os dois funcionam muito bem. O que eu realmente, assim, o que anda meio por baixo é o Move do PlayStation, que é uma cópia descarada. Só que, claro, não funciona da mesma forma, porque, enfim, é protegido por patente, enfim, é uma carada de coisa. Mas o que importa é que copiou. Foi uma tendência que o Wii U explodiu e a Sony, isso é muito legal, vamos imitar. E aí imitaram, mas...
Sim, é o que eu digo, normalmente sai da Nintendo, tá ligado? Por exemplo, agora o Switch é uma revolução, tá ligado? Ele é um console e ao mesmo tempo ele é um portátil, tá ligado?
Console híbrido.
E eu não duvido que daqui a um tempo já vai lançar outras empresas lançar do mesmo jeito, tá ligado?
A minha maior treta com a Nintendo é... eles também não ainda começaram a lançar nada em português, nada que vem da Nintendo é em português, tudo é... Eles não reconhecem ainda o mercado nacional aqui do Brasil.
Eles nem estão aqui, né, cara?
Não, seria interessante se eles também fizessem, porque outras empresas já conseguem enxergar isso já, entendeu? E esse negócio do controle, de cada vez que eu vou fazer o controle, eu faço do meu jeito, as áreas, os guri.
É mais fácil comprar um Corsa do que um Nintendo Switch, cara.
Exatamente, mano.
Os valores também são bem complicados.
Eu tenho um comentário negativo sobre o Nintendo Switch, é que ele é limitado a um processador de celular, cara. Deus é um...
Começou
tipo gráfico, tipo gráfico celular.
Não, mas isso, ah, cara, mas isso é verdade, porque Nutella o Nintendo, porque olha só, tu pega o Nintendo Wii U como base. O Nintendo Wii U, ele saiu depois do PlayStation 3 e o Xbox 360. Então ele é melhor que os dois consoles. Só que um ano depois, saiu o PS4 e o Xbox One e tchau pra ti, o Nintendo Wii U, sabe? E aí, e o próximo console é um portátil, que é bom, mas é um portátil.
Ele tem, ele tem muita limitação, cara.
É que disso. Assim, cara, é que quando a Nintendo tenta lançar um console melhor em poder, ela falha. Quando ela lança um console pior, ela dá certo. Tipo, o Switch, ele é um console muito inferior ao PS4 e ao Xbox One. Mas ele deu certo por outros motivos. E a mesma coisa, por exemplo, o Nintendo Wii. O Nintendo Wii é inferior ao Play 3 e ao Xbox 360. Mas ele deu certo por outros motivos. Aí quando ela lançou o melhor console em poder, por exemplo, o 64, em poderio gráfico, era melhor que o Play 1. Embora o Play 1 tivesse mídia de CD.
Era melhor. Era muito mais rápido. Tipo, jogos como... Bom, eu não sei se alguém teve o desprazer de jogar o Mortal Kombat 4. No Nintendo 64, ele roda super liso e rápido. Agora, no Play 1, é load atrás de load, atrás de load. Tudo que tu faz no jogo tem load.
É, que na verdade cabe mais coisa no CD, né? O Nintendo, o Play 1 conseguia botar um monte de CG e coisinha. E isso o 64 não conseguia, mas ele era 64-bits, né? Então ele era um console um pouco melhor que o Play 1. E o GameCube também era melhor em hardware do que o Play 2 e o Xbox clássico, né?
Isso eu não posso afirmar.
Ele ficou bem limitado, mas ele realmente era um console bem bom, cheguei a jogar alguma coisa.
Não, ele em gráfico, tanto que tu pode procurar o Resident Evil 4 do GameCube e o Resident Evil 4 do Play 2. Tanto que quando disseram assim, vai lançar pra Play 2, o pessoal dizia, não vai dar certo, não tem como conseguir. Deu certo, mas tipo, é bem inferior, tá ligado?
Mesmo assim, um jogo bonito pro Play 2, né?
Não, sim, com certeza.
É, com certeza. Então, e aí, voltando, né, pra questão das conferências. Não só isso, como também vários campeonatos foram cancelados. Praticamente todos, né? E aí, assim, pegando da minha área, os eventos presenciais do Gran Turismo Sport, por exemplo, foram cancelados. E aí, o que a Polyphony, né, que é a empresa que cria o jogo, fez? Cancelou a primeira etapa e vamos ver como é que vai acontecer daqui pra frente. Porque acontece tudo na Europa, né? E aí eles botaram o campeonato como exibição, então não tá valendo de verdade. Então o pessoal tá usando pra treinar, assim. E aí tem outros campeonatos anunciados que tem presencial em final de ano e, assim, não tá acontecendo nada. Mas aí a gente tem coisas muito legais. Por exemplo, a Fórmula 1. A Fórmula 1, o calendário foi todo cancelado. Não vou nem comentar, enfim, o que a FIA tá fazendo, porque não vem ao caso. Aí, os pilotos deram a ideia de fazer um campeonato online. Os pilotos de verdade. O Max Verstappen, Carlos Sainz. E aí, eles estão correndo no jogo Fórmula 1 e fazendo transmissões pelo canal oficial da Fórmula 1. E aí, além das corridas no jogo da Fórmula 1, o próprio canal também está transmitindo corridas antigas. E o pessoal que está com abstinência das corridas atuais está podendo ver corridas icônicas de 96, de Mônaco, 2018, do Brasil, que o Verstappen venceu a corrida, enfim. Então, toda a indústria dos games se voltou para os campeonatos online. E isso está sendo muito legal, porque está dando uma atenção gigantesca para o esportes. O que é muito, muito positivo. Que até hoje a gente ouve que tu só joga ou tu faz outra coisa da tua vida, sabe? Tipo, mano, a gente investe muito tempo, muito treino nessas coisas. E agora tá se mostrando como isso é legal. Tipo, que os pilotos, nomes renomados do esporte estão aí jogando. E não te duvido nada que daqui a pouco próprios jogadores de futebol vão estar jogando FIFA.
Na verdade, ou Pro Evolution Soccer. Já tava ouvindo alguma coisa nesse sentido já, de jogadores profissionais fazerem live, coisa assim, com FIFA, uns negócios semelhantes, se eu não me engano, eu ouvi isso.
Sim, e aí tu já pensou, cara, tipo, tu é jogador assim que, não vou dizer casual, mas aquele que joga todos os dias ali, tu entra numa sala pra jogar e tal, tá o Max Verstappen, sabe, que é tipo um dos caras mais rápidos da Fórmula 1 correndo contigo. Ou então ali tu tá jogando um fifinho e tá o Cristiano Ronaldo jogando contra ti, sabe?
Passa a bola, Neymar.
Isso é muito, cara, isso é muito positivo, cara. É muito legal. Verdade. Claro que ficar em casa trancado não é legal. E os eventos cancelados também não são legais. Mas toda essa visibilidade legal pro esportes e pro videogame em geral como uma forma de entretenimento legítima e válida e saudável é muito bom. Tá sendo muito legal. Né, toda essa questão.
Uhum. Bom, então, agora já que tu levantou essa parte que seria legal, né, da participação dos profissionais, agora vamos falar um pouquinho da parte que não é tão legal, que, por exemplo, já tá saindo notícias de adiamentos de jogos, né? Então, o que tu tem a me dizer aí, Eli?
Bom, como eu tava vendo aqui, o Last of Us 2 é um que foi cancelado, né? Ele ia sair agora pro PS4 no dia 29 de maio de 2020. Vai ser devolvido aí quem comprou a pré-estreia. E ele só vai sair para PlayStation 5, sendo que ele ainda está... Ele foi adiado por tempo indeterminado, né? Então, vamos ver o que vocês acham aí, gurizada. Esse era talvez um dos jogos mais aguardados para esse ano, né?
Bom, eu acho que... Primeiro, a gente tem que pensar em dois motivos, né? A empresa, ela vai vender esse jogo agora, né? E ela pensa em lucro. E se por acaso não, vai acontecer, né? Uma recessão econômica em todo mundo, vai ser difícil vender o jogo, né? Ah, mas as pessoas estão mais em casa, vão querer comprar. Mas também tem menos pessoas com dinheiro, né? Então, a empresa acaba pensando um pouco mais, né? Então, né? Eu acho que esse é um bom motivo da empresa querer adiar. Eu não sei se ficaria só nesse motivo, mas eu acho que esse talvez seja o principal.
Também tem outra parte que também tem toda a logística de mídias físicas, que apesar de mídia digital ter disparado em popularidade, as mídias físicas ainda assim tem um valor sentimental pra galera, e youtubers ou influencers que podem fazer promoção do jogo, a Naughty Dog e outras empresas, enfim, enviam os jogos para essas pessoas e não podem fazer isso, né? Porque como é que vai ter gente para trabalhar, para fabricar o CD, para poder enviar, entendeu? E essa questão de enviar também, os profissionais do correio e afins.
Pois é, né? Envolve toda uma logística, na verdade.
Sim, e aí é outro ponto que influencia, porque nem todo mundo gosta de pegar online. Eu prefiro mídia física, mas eu pego online pela praticidade, assim.
Pra quem tem PC, já se acostumou, né, com a mídia.
É, cara, eu acho legal a mídia física. Você acha que se eu tivesse um console, eu acharia legal, tá ligado? Mas como eu sou pobre, é claro que eu sempre vou optar pelo mais barato. E muitas vezes a mídia digital é mais barata, né?
Pessoal, mas quem tem computador hoje em dia não tem como ter a mídia física, né? Uma vez
não,
eu comprei.
Olha só, eu acho que ainda tem aquela coisa de colecionador. No caso do Last of Us 2, ou 1 ou 2, eu acho que vale investir. É que nem tu guardar filmes ou algo assim, que é uma coisa mais pessoal, sabe? Como a história ela é extremamente tocante, ela é algo assim que faz parte da gente.
Sim, com certeza, mas no meu caso é mais a questão do dinheiro mesmo, né? Se eu tivesse dinheiro, eu teria, cara, o Nintendo, Super Nintendo e as fitas do Super Nintendo. Eu teria todos os videogames que eu pudesse e as coisas originais, as fitas originais. Mas não é o caso, né? Então a gente vai no que dá, tá ligado?
Sim, tanto que quando eu comprei, eu tenho a trilogia do Crash e a trilogia do Spyro mídia física. Porque, tipo, mesmo estando um pouquinho mais barato no online, eu quis ter, porque são dois jogos que, assim, eu sou muito, muito fã, principalmente Spyro. E aí eu quis ter, eu quero ter pra sempre, tipo, os jogos ali, sabe, comigo. E aí, esse pesou bastante pra mim. E só, não é só, tipo, ah, remaster, vou jogar, e aí, beleza. Não, eu quero poder rejogar eles mais pra frente. Mesmo que eu já não tenha mais nada pra fazer, porque eu já terminei os três platinados e, enfim, 100% em todos, enfim. Mas eu quero.
Sabe? Uma coisa que eu queria ter é toda a coleção Dark Souls, cara. Tipo, com os Act Figures, com... Tipo, do Play 3, do Play 4, enfim. Acho legal, seria uma coleção que eu gostaria de ter. Mídia física.
Uhum. E a segunda coisa que eu queria falar, que talvez esteja envolvido com o adiamento, é a dificuldade que as empresas estão tendo em produzir os jogos, né? Porque, assim, às vezes a gente pensa assim, ah, produzir o jogo é só ali sentar no PC e
mais
ficar
programando
e coisa. Não é, tá ligado? Existe muita logística, por exemplo... A captura de movimento, tá ligado? Tu precisa ter o contato pra fazer a captura de movimento, né? E a maioria dos jogos famosos, os AAA e AAA, usam captura de movimento, né? E outra coisa, programar, tu consegue até fazer na tua casa, acessando lá o terminal da empresa e tal. Só que existe outra parte do desenvolvimento, por exemplo, a parte mais visual, entendeu? De design. E essa... Tu não tem como fazer à distância. Até tem. Eu vou explicar como é que se faria, né? E como é que as empresas estão fazendo. Tu acessa tipo como se fosse uma máquina virtual, tá ligado? Tu acessa o PC da empresa. O PC da empresa vai estar lá ligado. E aí tu acessa ele da tua casa e mexe nele. Só que aí tem um problema, tá ligado? Tem muito delay. Quem já mexeu em coisas assim sabe. E é muito risco de problema, tá ligado?
Bah, bota risco, eu que já programei alguma coisa de jogos, o risco é gigantesco de problema.
É, imagina tu, por exemplo, mexendo no Blender, mexendo nesses aplicativos mais gráficos.
Renderizar ou texturizar vai dar problema, com certeza.
Sem contar que tem a parte de testar o jogo, né, com o controle na mão, e aí vai testar o jogo simulando aqui na máquina virtual do outro coisa, então é muito complicado, tá ligado?
Então... Além disso, tem outro problema essencial, né? Tá. Tudo bem, desenvolveu, criou o jogo, conseguiu montar tanto a parte de programar quanto desenvolver. Vai ter que ter uma indústria que vai ter que produzir isso aí. E se estão fechando tudo, menos o extremamente essencial, essa parte com certeza também será afetada. Sem trabalhadores, né, no chão de fábrica, fabricando, não tem o que fazer.
Sim, sim. Sem contar várias outras partes, tipo som, por exemplo. Vários jogos usam trilogia original, né? Então tem que criar todo o som. E aí... É muita coisa envolvida. Então, assim, eu vou falar mais ou menos o que está acontecendo na EA. Que eu sei que é a empresa odiada, mas eu vou contar o que ela está fazendo. Porque eu soube através de um outro podcast, que é o... Como é que eu lembro o nome dele? É o PodQuest. Esse podcast ele é só voltado para a área de desenvolvimento. Eu escuto ele para saber como é que funciona a área. É, ele é bem legal, até vou dar essa ajuda aí pro pessoal. Quem não conhece, vai lá dar uma olhada. E o cara que monta o podcast, ele é do desenvolvimento do FIFA, né? Então ele trabalha na EA do Canadá. E aí, então, ele tá falando lá de dentro o que tá acontecendo. E aí a gente sempre xinga a EA, né? Com esses problemas dos jogos e mercenários, caralho. Só que ela agiu super bem com os funcionários, tá ligado? Mal começou a pandemia, ela já mandou todo mundo pra casa e já tentou arranjar um jeito de fazer os jogos. E como eu disse, que o adiamento pode também estar envolvido com isso, tá ligado? Porque tá sendo mais difícil produzir o jogo, tá ligado? Então, talvez demore mais e venha mais bugs e mais tempo pra consertar os jogos também, né? E na EA, por exemplo...
Vamos pra uma notícia boa aí, pelo amor de Deus. Tô ficando triste aqui, vou chorar, pai.
Deixa eu terminar aqui. E na EA, por exemplo, o que eles estão fazendo? Eles estão usando esse negócio de acessar a máquina virtual. E pra casos em que isso fique muito complicado, eles estão levando o PC do trabalho pra casa das pessoas. Pra pessoa poder usar lá, acessar lá na casa dela. Quem, por exemplo, não tem um PC, aí às vezes algumas pessoas estão custeando o PC, ou outra coisa que a pessoa precise. Ah, eu preciso montar um escritório em casa para poder trabalhar, e aí está custeando tudo que. Toda essa infraestrutura para os funcionários continuarem trabalhando, tá ligado? E. Ah, eu achei super, super massa, tá ligado? Não esperava isso logo da EA, tá ligado?
O ponto é que a EA, ela sempre cuidou legal dos funcionários. Isso, tipo, pra quem conhece um pouquinho da história, assim, da EA, sabe que, tipo, hoje em dia ela é bem odiada, que nem o Evandro falou, mas o ponto é que sempre tiveram esse cuidado, né? E pode ver até os jogos antigos, um pouco mais antigos, assim, da EA, tu vê que tem todo um cuidado com a questão da... que os jogos eram realmente artes eletrônicas, como o próprio, tipo, o nome diz. E eu entendo o ódio da galera pela EA, mas eu não sei por que esse ódio tanto com a EA e a passação de pano pra Ubisoft e Activision, sabe? Eu odeio tanto a Ubisoft quanto eu odeio a Activision e a Ubisoft, porque pra mim são todas iguais.
A Bugisoft.
A Ubisoft lança um jogo atrás do outro, a Activision suga o que pode dos CODs, e a EA faz a mesma coisa com FIFA. E a galera... aceita, entendeu?
E na real, as empresas também estão tendo outro problema, né? Com esse lance de levar o PC pra casa também, tá ligado? Porque, tipo, existe toda uma segurança da informação, tá ligado? Como é que tu vai levar o PC pra baia com os códigos do jogo, com a capa, com sinopse, tudo, tá ligado? Aí, por algum motivo, abre aspas, vaza, né, tá ligado?
Então eu ia dizer isso, tu vai lá e fecha duas partes do jogo, tu já tem uma pré-estreia de metade do jogo, de uma fase inteira.
Sim, sim.
Pra vazar é bem complicado isso.
Então tá sendo muito complicado, tá ligado, pra as empresas lidar com esse lance do corona, tá ligado? O pessoal acha que é simples, assim, é só montar o jogo ali e programar minha casa. Não, tá sendo try hard, tá ligado? Eu acho que vai ter mais adiamento aí pra frente, tá ligado? Com certeza.
Eu também acho. Eu tava olhando na internet os preços do Ghost of Tsushima. Não tá muito amigável e eles falaram que, olha, não sei, a gente não adiou ainda. E aí, bom, esperar até junho, mas, olha, não sei mesmo como é que vai ser. E, tanto, e todo que tipo, jogo assim online que tu envia alguma coisa, seja uma reclamação, uma denúncia ou alguma coisa, eles já falam, ó, devido à quantidade do coronavírus, os funcionários tá reduzido, então vai demorar mais e blá 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 blá. Então, eles já estão avisando pra galera que tá, ó, tá tenso, gente. Vocês querem jogar, mas tá tenso. Vamos com calma.
Inteligente é a Capcom, né, cara? Que já tava pronto, já lançou Resident 13. E aí, ó, tá na quarentena, gurizada, só comprar. Aí o David pode falar aí um pouco mais do pessoal que tá mais ativo jogando agora. Hein?
Vamos falar sobre o top 3 online, então. Os jogos que bateram recordes mundiais durante esse nosso tempo de quarentena, né? Tá, vamos lá. Vamos começar com o terceiro lugar, cara, que foi o CSGO. Registrou recordes na casa de 1 milhão de jogadores. Exatamente 1.024.845. Batendo um recorde mundial em terceiro lugar. O segundo jogo, cara, foi o famoso PUBG. Ele bateu um pico impressionante de 3,2 milhões de jogadores simultâneos. Cara, isso é uma coisa...
Isso é louco.
Absurda, cara. Na verdade, eu acabei pulando. Esse aqui foi o primeiro lugar, tá, gente? Esse aqui foi o que mais jogaram ao mesmo tempo. O PUBG. Ah. E em segundo lugar, tipo Dotinha 2, com 1,2 milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo.
Cara, eu tô impressionado, na verdade, do COD não tá aí, meu. Tem muita gente jogando esse bagulho.
É, no caso, além da Valve, outras empresas também, né? Que eu tô lendo aqui, na verdade, só da Valve. Eu tô lendo exatamente só da Steam.
Ah.
Tô lendo só da Steam.
Ah, tá.
É, isso faz bastante diferença, né? Porque o Fortnite é multiplataforma da Epic. Aí o COD da Activision. Eu não sei se o COD no PC, ele é baixado pela...
Battle.net, gente.
É, pela Battle.net. É, pela eu tinha Blizzard. Esquecido o nome.
É, Blizzard. Mano.
Ah, nem me fala na Blizzard. Mas enfim, é por aí. E é tipo, isso dá uma dividida, né? Porque tem o pessoal da Battle.net, tem o pessoal do PlayStation 4, do Xbox One, enfim. Que dá uma boa dividida.
Pois não é. Se... É, eu vi que a Steam tá batendo pico, né? Pico de jogador, assim. É muita gente jogando. E como eu cheguei a comentar, né? O COD, que é o jogo que lançou agora, mais ou menos no início aí da pandemia. Acho, não sei se foi intencional ou não. Tanto que, às vezes, eu penso até se é meio intencional, porque o jogo tá meio bugado. Ele tem vários problemas.
Acabei então... de pegar a informação aqui. O Warzone bateu 6 milhões de jogadores em 24 horas.
Ah, eu sabia.
É a marca até maior do que os jogos que eu falei, que é muita gente, cara. É um jogo também muito bom, é gratuito, né?
Cara, eu acho que o Warzone, ele tem total potencial de virar o principal Battle Royale.
Mas ele já tá se tornando, se crescendo muito rápido.
É, vai crescer, e na verdade ele vai crescer e vai mudar também, porque as empresas já estão conseguindo se adaptar melhor, e vários jogos já estão entrando nessa rotina aí de se produzir do home office, né? Um exemplo desses é o Ori and the Blind, o novo agora, novo Ori, né? Não é and the Blind, é The Will of the Wisps, se eu não me engano.
Isso.
Esse mesmo. Que ele foi produzido totalmente home office, tá ligado? E... eu acho que isso acaba sendo uma tendência, tá ligado?
Mas é um jogo um pouco mais simples de produzir, né, cara? Que um triple A, exemplo.
É, com certeza. Mas eu acho que vão conseguir flexibilizar melhor, tá ligado? Depois que voltar o problema do coronavírus, vai ser um pouco mais flexível. Acho que quem eles conseguir deixar ainda home office, eles ainda vão deixar. Porque se for parar pra pensar, é mais lucro, tá ligado? Tu não gasta com a passagem, tu não gasta com a comida, tu não gasta com um monte de coisa, tá ligado?
E agora também um pouco... o funcionário trabalha mais feliz, né, meu? A pessoa trabalha, mas feliz vai estar em casa, mas, né?
Sem muita pressão, que eu não gosto.
Exatamente. Né? Então, acho que tem muito potencial de mudar várias coisas. Não só na indústria dos games, mas bastante na indústria dos games.
É, eu acho que a maior mudança é o foco no online. Não só jogos, mas também as transmissões. É, a Twitch TV, o próprio YouTube, aqui o Spotify. Todas essas têm potencial de crescer demais por conta dessa pandemia, porque não só essas plataformas são, né, monetizadas e quem faz stream recebe relativamente bem assim por essas plataformas, mas também é uma forma de entretenimento quando tu não tá afim de jogar, porque nem todo mundo fica jogando 24 horas por dia e para pelo menos para assistir alguma coisa de vez em quando. E aí essas plataformas são uma... Assim, é uma boa maneira de entretenimento. Ninguém assiste, né, TV, eu suponho, que joga. Porque, olha, eu não sei se o conteúdo é tão interessante assim. E aí investir nessa questão dos canais, eu acho que é uma boa.
Gente, eu nem tenho televisão, cara. Eu só vejo só YouTube... YouTube vem dizer e pesquisa sobre jogos e coisas assim.
Uma coisa que melhorou bastante nessa parte do YouTube é que muita gente estava já se perdendo para outras plataformas, outras mídias, e com a quarentena que o pessoal se obrigou a ficar em casa, eles acabaram produzindo um conteúdo maior também. Isso deu uma melhorada na plataforma, que deu uma diversificada, né? Que tava ficando bem ruim o YouTube também.
Aliás, viu, produziu bastante na quarentena?
Não, por incrível que pareça, não.
Bah.
A minha produção diminuiu bastante, porque assim, ó, O cancelamento dos campeonatos me desmotivou, entendeu? Porque eu tava bem motivado a participar, eu tinha participado... Não sei se eu participei da primeira etapa, eu acho que sim. E aí eles cancelaram. Aí eu já... Ah, meu, então deixa pra lá, sabe? E aí eu produzi outras coisas, tipo, eu participei das lives que a minha esposa faz, ela faz umas lives de vez em quando na Twitch, de Stardew Valley, que é um joguinho de fazenda. É, eu fiz alguns vídeos esporádicos, eu tentei platinar alguns jogos, então foi mais isso, mas o meu conteúdo mesmo deu uma diminuída. Agora que eu voltei, tô quase com 200 inscritos, é pouquinho, mas é, tô quase.
Tá crescendo, pai.
É. E aí, tipo, eu acho que eu fiz 4 vídeos nesse tempo da quarentena, por enquanto. 4 ou 5 vídeos por aí. Porque é realmente, tipo, sem os campeonatos, fica tenso de trazer um conteúdo frequente, porque são 2 vezes por semana, às vezes mais. E aí eu sempre tinha 2 vídeos garantidos, agora nem isso, sabe? Aí é meio tenso de trazer conteúdo.
Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
Eu tenho. Eu tenho uma coisa a acrescentar. Eu acho um absurdo como que todo as empresas do Brasil estão diminuindo a velocidade da internet. Não é possível uma coisa dessas, cara. A gente, tipo, uma demanda gigantesca para utilização de jogos online, stream, e as qualidades estão todas reduzidas. Cara,
eu acho que depende da...
Eu acho que talvez seja uma sobrecarga até, na verdade.
Não
posso estar falando bobagem.
Não, porque eu tive um problema na minha internet, eu fiquei 3 dias sem. E aí, isso também dificultou a minha gravação,
cara,
de vídeos, né?
Pode ser um problema aí... regional também, cara, da tua região, que eles não estão dando... Tipo, aqui vou te falar que funciona 100% a velocidade. Às vezes dá umas caídas, tipo, de 15 minutos, mas volta. Não teve nenhum problema tão grave assim, né? A minha.
Eu tive uns 2 dias só, eu acho, o problema.
É, e aí o próprio técnico me disse que estão reduzindo as velocidades aos pouquinhos, porque... A demanda é muito grande, mas pra mim isso é papo furado, mano.
Óbvio, cara, que aqui eu recebo tudo, cara. Eu recebo toda a minha internet. Meu.
É, eu também recebo, mas ela cai, entendeu? Tá caindo muito mais do que deveria cair. Antes não caía praticamente nunca. Tipo, quando caía, caía de verdade. E aí ficava um tempo fora,
mas
por queda de rede.
Qual é a tua empresa de internet?
É o Morto.
É a Morto. Eu uso a empresa Morto. Eu não vou dar
pode propaganda ser, pois, aqui. Eu uso aqui a NET, que é, na verdade não é mais a NET, né, Davi?
Opa, a NET não paga nós, não fala isso não.
Da Claro, na verdade, desculpa, é da Claro.
Não, fala eu uso aquela do Busca-Vusca.
É da Escuro.
Cara, mas ela funciona muito bem, gente. Então...
Meu, eu não sei se é internet ou PC, mas eu tô tendo problema de queda de servidor aqui. Daí eu às vezes verifico a internet e...
Qual jogo tá jogando?
Dá uma queda brusca, assim, do nada.
Qual o jogo?
Ah, tanto o moderno... O Call of Duty lá, o Modern Warfare.
O Warzone, ele tá ruim, cara.
Division.
O Warzone tá muito ruim, cara. Ele toda hora cai. É que é muita gente.
Muita gente.
Sem eu real, também tive queda no Guerra Mundial Z ali. Mas, né?
É, no... O Gran Turismo Sport teve muita queda. Muita queda. Tanto que eu acompanho não só os grupos BR como os grupos gringos. E o pessoal tava reclamando bastante que as corridas que teve, que o pessoal participou, tava tendo muita queda, muita gente. Teve corrida com 3 pessoas, assim, tipo, que absurdo. Salas que lotam 20 pessoas, tá com 3, por causa das quedas de conexão, sabe? Tava bem complicado mesmo.
Eu acho que dá pra... A gente pode fazer um resumão, assim, dizer que de lado negativo, né, tem as... os cancelamentos, os adiamentos, né?
Eu ainda tinha uma pauta aqui. As promoções e a parte que tem nos ajudado aí bastante na quarentena.
Então fala.
Ah,
tá, então vou lá. Tá, deixa eu ir, pai. Sim, ó. várias das empresas têm contribuído bastante com essa área da quarentena para manter o pessoal em casa. Vou citar exemplos aqui de jogos que ou são gratuitos no momento ou são jogos que estão muito baratos. E que são jogos que eu acho que valem muito a pena, como o The Division, o Call of Duty, que foi comentado pelos guris aí, né? O Watch Dogs, o primeiro, agora tá totalmente de graça. O Guerra Mundial Z.
Só pra lembrar que no
é
momento
da jogar.
Gravação desse podcast, o Watch Dogs não está mais de graça. Entrou o World Warzinho no lugar dele, só pra deixar.
Black Desert. E durante o final de semana, agora, o Assassin's Creed Odyssey, que eu tive a possibilidade de experimentar um pouco da experiência. Foi lindo.
Baixando
pelos pais. Mas me judiou minha alma. Não poder comprar ele, ele deu alguns bugs, mas o jogo tá muito lindo. Parabéns pra...
Parabéns pra Bugisoft.
Exatamente, pra Bugisoft.
Trouxe pro PC um jogo lindo, um jogo... maravilhoso, todo filha da puta.
Super mal otimizado, super mal otimizado. Com a 1080 Ti, ele roda em Full HD, pra ter uma noção.
É isso que eu queria dizer, sobre essa atitude das empresas de disponibilizar esses jogos, né, que eu acho jogos bons, ou eles estão baratos ou gratuitos.
É, eu tenho que dar umas menções honrosas aqui também desses jogos que estão gratuitos. É, pra nós, daqui da Sony, né, a linda, maravilhosa Sony, por favor, eu te amo, por favor, paga nós. Sony vai dar de graça pra nós. Dirt Rally 2.0 e, pasmem, Uncharted 4.
Esse é bom.
Ah, esse aí, eu vou até comprar um PS4.
E aí, tipo, pra, jogos de graça, pra um PC, jogos aqui, baratos, né? Tipo, tem os Need for Speed da vida, estão bem baratos. É, tem outros jogos que são muito bons também, que estão baratos, mas que topo da cabeça não vem. E outro que eu sei que é bem interessante, que tá bem barato mesmo, é o Project Cars 2, que tá R$30. Então, tipo, um jogo desses, R$30, tá valendo. Não é muito bom, mas 30 pila tá valendo. Eu peguei o 1 por 20, então o 2 pagar 30 é bem tranquilo. Que eu vou pegar, com certeza, no final do mês. E a Sony fez promoção de Páscoa e tem muito, muito jogo de graça. Não, de graça não, em promoção. E expansões também, não só os jogos. Battle Pass da vida, skins, caramba. Tá tudo bem mais barato. Tipo, R$2, R$3, tá tudo muito barato.
É, quem sabe assim ela consegue chegar perto do que os jogos que tem na live, né? Então, boa sorte. Eu acho uma boa iniciativa.
Não, mas é verdade. É verdade. A Microsoft dá 4, a Sony dá 2. Então.
Sim. Na verdade, cara, o Game Pass é um absurdo. É um absurdo.
A Sony quer fazer isso com o PlayStation Now no PC.
Isso, é. Mas o Game Pass é muita coisa, meu. Pra um pouco dinheiro. Mas então é isso aí, gurizada. Então, de positivo, a gente tem os jogos com preço bom. A gente tem
recordes online.
Recordes online, né? Os servidores, embora alguns jogos estejam com servidores lotados e dando problema e caindo. Tem vezes que o cara
vai pra farmar os noob.
É, exatamente. E às vezes não rola aquele problema de barba, jogar o jogo não tem ninguém pra jogar, fica procurando, né?
Agora tem demais,
tá ligado? Buga então, tudo. E de negativo tem os adiamentos, né? Tem os cancelamentos dos eventos, né? Dos grandes eventos, principalmente da E3, o evento que eu amo de paixão. Adoro E3, embora eu acho que ela tem os dias contados, porque já faz algum tempo que ela tá decaindo. Mas eu, como eu, assim, eu sou aquele cara que, cara, eu esperava a E3, eu assistia online ao vivo quando eu conseguia, né? Se não tivesse fazendo outra coisa, trabalhando, algo assim.
Assistiu junto, não... na verdade, até.
Isso, depois eu assistia inteirinho, e eu não olhava, tipo assim, o resumo, eu via inteirinho, tá ligado? Desde o cara falando, desde o início, de todas as conferências.
Então, pra mim, tradução marota ali na hora, ao vivo.
É, exatamente, então pra mim eu fico bem triste que talvez esse evento esteja morrendo. Mas é isso aí, né, gurizada?
Por causa da saída da Sony, só falo isso.
É, a Nintendo já saiu faz algum tempo, né? Agora a Sony tá seguindo o mesmo barco.
E ficou só a Microsoft...
A Microsoft, a Bethesda e a Ubisoft.
Puta, só os bugs. O Ubisoft já bugar os dois, tá ligado? Vai ficar só o Ubisoft, mano. Ubisoft.
Já pensou? Vai bugar na apresentação lá o jogo.
Ah, só os nomes, cara.
Cara, assim, tu falou da E3. Uma memorável foi a abertura que eles mostraram o God of War Ascension. Não sei se vocês lembram o anúncio do God of War Ascension na E3. Foi sensacional.
Não, eu lembro do God of War 4. Esse eu lembro.
É, esse eu vi também, mas eu acho que o God of War Ascension foi mais legal, que teve gameplay de cara, assim. E claro que o God of War 4 também teve, mas o Ascension foi meio choque, assim, porque parecia que não ia ter jogo novo, e aí teve. E o jogo era decente até. Mas aquele trailer era sensacional. Cara, se ele tem 6 milhões de visualizações hoje em dia, 2 milhões foi só eu assistindo.
O que me fez cair o cu da bunda, pai, era quando teve a do Final Fantasy VII Remake, cara, que eu só vi o Cloud de costas, aquela espadinha gigante. Eu falei, meu Deus, caiu o cu da bunda.
E quando é que vai ser esse jogo, cara?
4 orgasmos. Pois é, não sei se vai ser adiado, né? Mas eu acho que não.
Em cima da hora, tá já tem até demo já, véio.
E ele é em episódios, né, meu? Então vai ser só o primeiro episódio e depois vem os próximos.
Esse eu vou querer comprar, cara.
Ah, meu, tá muito lindo.
Tipo, Resident Evil 3 também, cara, é um jogo que eu vou querer comprar porque eu gosto de ter, cara, eu gosto de pagar por isso. Como é bom, eu gosto de pagar, foda-se.
Resident Evil 7 também, quando eu vi na E3, eu fiquei muito tipo, caralho, puta merda. Vai sair um novo Resident
Evil. Verdade.
Sobre Resident Evil 7, eu sei que foi muito massa ter virado ele, foi um bafo.
Agora falta sair o 8, né? O 8 vai ser nessa mesma pegada, só que...
Eu espero, meu. Eu espero. Se desse pra fazer nessa mesma pegada em terceira pessoa, não sei se é possível, eu acharia legal.
Cara, eu acho que a empresa mudou um pouco. Ela tá deixando, tipo, os remasters, assim, tipo, remake em terceira e deixando os novos em primeira. Eu acho que é isso que é a jogada da empresa, talvez.
Ah, mas se for bom, que nem o 7, tem problema também.
Eu achei legal essa pegada. Vai ter o gráfico bem melhor, vai ter mais terror. Vai ser incrível, né? Não tem nenhuma informação sobre, mas vai ser um jogo muito bom.
O meu ponto com os Resident é que nunca foi terminado nenhum arco, meu. Tipo, o 1, 2 e o 3 é um arco, aí o 4, 5 e o 6 é outro arco, e aí não acabou. Aí
o 6 é uma confusão, 8. Né? O 6 é uma confusão, uma loucura.
Ah, o 6 é um carnaval. 6,
rapaz, o 6 é péssimo. Meu Deus do céu.
Zumbi de sniper, zumbi de moto, zumbi mas, de paraquedas. Zumbi
olha,
de...
eu achei ele divertido, sabe? Quem jogou o modo mercenários, o mercenários dele de longe é o melhor mercenário de todos. O mercenários é muito bom.
Com certeza, o mercenário deles muito é o melhor mercenário de todos. Meu, muito frenético. É muito frenético.
Não vou nem muito opinar. Bom. Só o mercenários.
Ah, mas quem jogou o multiplayer dos 5 sabe como aquilo era bagunçado.
Ah, meu. Mas era divertido demais.
É, inclusive, tem uma história pra contar disso. Eu fui jogar com o primo meu. E aí, eu e ele. E aí, tipo, é duas duplas. E aí, nós dois, tipo, os dois duplas igual, inclusive. O Wesker e a Sheva do Resident 5 como dupla. Aí, o objetivo do jogo era fazer mais pontos. E aí, tu fazia ponto como? Matando zumbi e matando o adversário. Sim. E aí o pessoal tava tudo se respeitando, ninguém deu um tiro em ninguém. E aí o primeiro tiro foi sem querer. E aí o cara deu revidou. E aí um das duplas matou o outro. Aí o cara foi lá, vingou o amigo. E aí foi eu que morri. Aí o Tiago foi lá e me vingou. E aí daqui a pouco, no final, pra resumir, tava nós no meio do mapa, um atirando no outro, enquanto o outro curava e os bichos na volta nos olhando se bater. O time virou um free-for-all de COD enquanto o zumbi estava ali só nos olhando, porque era tanta explosão, granada, tiro, um no outro, que nem tinha mais por que continuar os zumbis nos atacando, tá ligado? Foi muito engraçado, muito bom aquele modo de jogo. Muito louco.
Agulha insana. Pessoal, não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais. Eu tô lá no Instagram como... eu vou meio que soletrar pra ficar mais fácil. É XX, não tem um terceiro X, tá? Não é putaria. É só 2x. XX, Evandro Lima, XX. E aí vocês já vão me achar lá fácil. Eu tenho ali na minha bio, falando, podcast, Super Comcast, e o link pra ouvir no Spotify. E, bom, passa a tua rede social aí, Will.
Vocês me encontram no Instagram, como Harlyard, como é o meu nome mesmo, H-A-R-R-L-I-A-R-D.
Jesus.
E aí, o mesmo nome no YouTube e Twitch TV, twitch.tv/Harlyard, youtube.com/Harlyard, e no Instagram também, como William Todd invertido. Né? Não vou, como é que eu vou soletrar isso? Mas enfim, é invertido. Daí o meu nome.
É o William Todd do Stranger Things, né?
Da Deep Web.
Todd Will.
Deep Web, sim, é o do mundo invertido.
E tu no telinha?
Vamos lá, o meu é @, eu vou passar pra vocês o Instagram, na verdade, é @ David Arias ST. David Arias ST. Instagram.
Beleza, é um loirinho muito gay, anetre.com.
Só come sushi.
Um loirinho muito gay. Vai ser completamente cortada, né, por favor.
Completamente cortada por causa de homofobia, mas enfim. Tá, Hélio, conta a rede social.
Sim, tá, obrigado. Então, é o seguinte, vou passar o meu Facebook, que os guris são das antigas. Aqui eu só não uso o Orkut por detalhe. Seguinte, é Hélio com H, aí, Valença de Lima.
Mais fácil até agora. Sim.
É o o Valença com C ou com C cedilha?
Valença com C cedilha.
Não é com C de cachorro, pai?
É isso aí. É um cara lá muito feio. Só olha a cara de puta merda. Cara feio pra caralho. É isso. Então tá. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, até.